Uma força com 2.700 homens das polícias civil e militar, das Forças Armadas e da Polícia Federal fizeram a ocupação do morro do complexo de favelas do Alemão no Rio de Janeiro neste domingo. Eu converso agora com o deputado federal Antônio Carlos Biscaia, do PT do Estado do Rio de Janeiro, sobre esta ação das polícias e sobre os resultados desta ocupação. Bom dia, deputado.
Bom dia, Jefferson, e aos ouvintes da Rádio Senado.
Deputado, ontem, ao fim do dia, os comandantes das forças falavam em uma ocupação com sucesso, uma ocupação que restaura a ordem na região, que quebrou as pernas do crime organizado no Rio de Janeiro. Essas e outras afirmações feitas por comandantes das tropas que invadiram o complexo de favelas do Alemão. O senhor concorda com isso? Foi esse sucesso mesmo todo, essa ocupação?
Não há dúvida que esta união de forças federais, do Exército, da Marinha e das forças estaduais da Polícia Civil e Polícia Militar conseguiram, aí, de uma forma até rápida, muito mais rápida do que esperado, chegar nos pontos mais sensíveis do complexo de Alemão e retomar essa área que, sem dúvida alguma, era a mais complexa e mais difícil em toda a cidade do Rio de Janeiro. Eu tenho dito que o problema de segurança pública é um problema hoje que afeta o nosso país. Diversas unidades federativas têm graves problemas de segurança, mas a cidade do Rio de Janeiro, em particular, sempre teve um quadro mais grave exatamente pela ocupação territorial. E dessas ocupações territoriais, dominadas pelo crime organizado, a situação mais grave, mais difícil, sem dúvida alguma, sempre foi do complexo do Alemão. Por isso, eu acho que foi uma vitória da sociedade fluminense o sucesso nesta operação realizada no domingo. O importante é a sua permanência no tempo, porque outras oportunidades já aconteceram ocupações parciais e a situação depois retornou o que era antes.
Nós vimos ao longo deste final de semana e a partir do que as ocupações foram avançando na Vila Cruzeiro e depois no Complexo do Alemão, uma mobilização da população que mora nessas comunidades, nessas localidades. O que aconteceu de diferente dessa vez, deputado, que existiu essa união entre os moradores e as forças do Estado que invadiram para retirada ali esses traficantes?
Em primeiro lugar, a conscientização foi progressiva. Aquilo que se sabe, não se tem um número exato, mas é uma área com cerca de 400 mil pessoas, que é uma área muito extensa, e essa população, em sua maioria, trabalhadores, pessoas com atividades normais, pessoas do bem, são reféns do crime organizado. Viviam amedrontadas e sempre preocupadas com a própria segurança, né? não tinham como reagir. A partir do momento em que unidades de polícia pacificadora foram instaladas em outras regiões da nossa cidade, isso contribuiu para que aqueles que habitavam o complexo do Alemão passassem a acreditar no programa nessa natureza e, acreditando, passaram a colaborar. Não só com denúncias feitas telefonicamente, que o Disque Denúncia, como também informações que foram passadas. Eu acho que isto é fundamental. Não tenho dúvida que eles sempre se sentiram ameaçados e eram reféns, mas não tinham condições de reação, só que isso foi possível nesse momento.
Agora, o Rio de Janeiro sozinho, né, o que existe ali em questões de tráfico sozinho não sobrevive. As fronteiras do nosso país são um problema que precisam de solução, porque senão esse tipo de iniciativa no Rio de Janeiro vai estar sempre correndo atrás do que acontece nas fronteiras, não é, deputado?
Essa é uma outra questão que tem que ser tratada com absoluto rigor, de uma forma muito firme, porque basta que se veja condições daqueles apontados como traficantes. São pessoas aí nascidas e criadas naquelas regiões, né? que não tem nenhuma condição de negociação para aquisição do armamento pesado que possui, nem muito menos das drogas. Então, esse controle é essencial, a participação nas fronteiras. Hoje, as nossas Forças Armadas já têm poder de polícia na fronteira. A nossa Polícia Federal tem sido valorizada e fortalecida nos últimos anos, no governo do presidente Lula, o seu quadro dobrou. Então, é muito importante que isso seja feito de forma permanente. E o outro dado também, que é inquestionável, é que a corrupção policial também seja combatida com todo rigor. Aqueles que participaram da operação são policiais a serviço da sociedade, mas há um percentual em todas as forças policiais do Estado que são responsáveis para que as armas cheguem nas mãos dos traficantes. Isso também tem que ser coibido com absoluto rigor. Esse controle dos desvios de conduta é essencial para que essa permanência, essa pacificação prossiga.
Uhum. Bom, o volume de apreensões, né, 40 toneladas de maconha, 200 quilos de cocaína, um sem número de armas e munições, o número de prisões, isso tudo pode-se dizer que desarticula essas facções do crime organizado no Rio de Janeiro, ou há muito trabalho ainda para se fazer?
Eu acho que foi um passo importante, mas muito trabalho ainda precisa ser feito. O que sempre se soube é que o Complexo do Alemão era mais ou menos uma central de abastecimento, era um paiol do crime organizado. Esses fuzis, todo esse armamento pesado, sofisticado, era concentrado lá. Outras operações realizadas em outras áreas, eles muitas vezes alugavam esse material bélico que estava no Complexo do Alemão. Então essa apreensão é fundamental, a quantidade das drogas também. Quer dizer, os usuários devem estar preocupados, é uma questão também que tem que ser vista. Quer dizer, os usuários são responsáveis por esse grande poder dos traficantes também, mas isso exige uma permanência. É possível que alguns dos principais traficantes tenham escapado esse cerco antes dele ter se realizado e recuperar, quer dizer, logo em seguida se rearticular e voltar ativo. Então, eu acho que essas operações, não com essa intensidade, mas tem que ser de caráter permanente para que se consiga, se não abolir em caráter definitivo, pelo menos enfraquecer decisivamente o crime organizado. Aquilo que preocupa mais no Rio de Janeiro, eu volto a insistir, é a ocupação territorial e os armamentos que chegam nas mãos dos traficantes. Armamentos absolutamente inaceitáveis, de alto potencial ofensivo, que provocam todo esse tipo de graves consequências na nossa cidade e no nosso estado.
A participação das Forças Armadas, deputado Biscaia, se mostrou uma articulação, até o que se pôde ver, uma articulação muito bem feita entre as polícias civil e militar e as Forças Armadas. Essa participação das Forças Armadas, ela deve ser constante nesse tipo de atividade, de ação contra o crime organizado?
Eu creio que na forma com que foi feita, de forma acessória e em apoio. Na maneira com que realizaram essa operação, foi altamente positiva e decisiva a participação das Forças Armadas. Em outras oportunidades, como por exemplo em 1994, eu era procurador-geral da Justiça, as Forças Armadas comandaram toda a operação. Depois, num outro momento, na ECO 92 também, e os resultados não foram os melhores. Eu acho que tem que ser desta forma. O comando das operações deve ser da responsabilidade das autoridades de segurança do Estado. Secretário de Segurança, Polícia Civil e Polícia Militar. E as Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica devem apoiar as operações. É assim que eu vejo essa parceria.
Bom, deputado, a questão das prisões, vários suspeitos, vários traficantes foragidos foram presos. Já se sabe que existe um problema no sistema penitenciário. Que tipo de solução pode ser dado para isso e qual a garantia que se tem que esses que foram presos e que já têm penas a serem cumpridas e que eram foragidos vão continuar presos e que vai se desarticular essa organização que foi feita a partir de presídios?
Aí, Jefferson, você tocou num problema, talvez, que seja dos mais difíceis e mais complexos, que é o sistema penitenciário em nosso país. É um quadro quase que insolúvel. Nós temos que modificar inteiramente todo esse processo para impedir que pessoas privadas de sua liberdade, condenadas a longas penas, continuem mantendo contato com o mundo exterior e, pior do que isso, comandando operações criminosas. Isso é essencial. Já tivemos um avanço, que nós não tínhamos presídios federais em nosso país. Foram construídos também nos últimos anos, nos anos do governo do presidente Lula. Catanduvas, Campo Grande, Porto Velho, Mossoró, eu não sei se já está em funcionamento, mas é o quarto presídio federal. Essa é a primeira medida essencial, quer dizer, deslocamento dos chefões do crime organizado para presídios federais. E, além disso, um rigor absoluto aqui das autoridades que comandam e, em terceiro lugar, um pouco mais de sensibilidade e atenção do Poder Judiciário e do Ministério Público. Essas progressões, essa transformação do regime fechado para regime semiaberto, isso é intolerável com algum tipo de criminoso. Aí nós temos que lutar para que isso não ocorra. Criminosos como esses não têm a menor condição de progressão para o semiaberto. Se eles já controlam atividades criminosas quando estão presos, imaginam, no primeiro momento que tem mudança de regime carcerário, eles, ficando em liberdade, estão exatamente agindo dentro do crime, só indo dormir, quando retornam, indo dormir no estabelecimento penal. Vamos reformular a legislação de execução penal.
O senhor está no Rio de Janeiro agora, né?
Estou nesse momento, sim.
Como é que está o clima aí na cidade? Como é que está? Está normal?
Felizmente, absolutamente tranquilo. Ontem eu já me desloquei até Niterói. A cidade toda, um clima de tranquilidade. Eu acho essa expectativa de que isso prossiga. Porque o Rio de Janeiro tem um símbolo para todo o país, né? Ainda é a capital, a meu ver, cultural, política do nosso país, vai sediar não só a Copa do Mundo, como as Olimpíadas de 2016. Então é essencial que a questão de segurança seja definitivamente equacionada.
Esse é o grande problema da cidade hoje, né?
Não tenho dúvidas. Qualquer pesquisa que se faça está em primeiro lugar na manifestação de toda a sociedade, sem dúvida alguma, deixando em segundo os problemas de saúde em uma distância um pouco longe.
Tá certo. Deputado Antônio Carlos Biscaia, muito obrigado por atender a Rádio Senado. Obrigado pela gentileza da entrevista. Um bom dia.
Bom dia. Sempre à disposição de vocês da Rádio Senado.
Obrigado, deputado Antônio Carlos Biscaia, deputado federal pelo PT do Estado do Rio de Janeiro, falando conosco aqui no Conexão Senado sobre esta invasão das Forças Armadas, das Polícias Civil, Militar e Federal ao Complexo de Favelas do Alemão, que aconteceu ontem, a invasão que durou o dia todo e prossegue hoje com novas apreensões, com prisões, enfim, com os resultados finais desta atividade das Forças Armadas e das Forças de Polícia.